Camarões foram eleições legislativas, eleições municipais. O que é que marcou a campanha eleitoral para estas eleições, que foram as primeiras em 7 anos e após 2 adiamentos, para além das questões da anglofonia e da própria instabilidade do país?
Sim, fundamentalmente é esse o ponto de discórdia nos Camarões, as chamadas zonas anglófonas. A acrescentar a este tempo, a esta distância de 7 anos em que não houve eleições, as mesmas estavam programadas para 2016, mas é precisamente a partir de 2016 até agora que os Camarões entraram numa espécie de conflito de baixa intensidade, que se pode até considerar uma guerra civil de baixa intensidade, precisamente a partir de 2016, quando o poder central de Yaoundé, o poder francófono, decidiu, no sistema de ensino das zonas anglófonas, nomear professores de francês para estas zonas e, paulatinamente, ir esbatendo ou diluindo no enquadramento legal jurídico camaronês a chamada common law. E, portanto, resumidamente, aquilo que marcou estas eleições e a campanha, por exemplo, foi praticamente a falta de campanha que houve. Os observadores internacionais, politólogos, investigadores, académicos que estavam precisamente 2 semanas antes nos Camarões para acompanhar o processo eleitoral, diziam que a vida não se tinha alterado, as esplanadas continuavam cheias, as pessoas continuavam a sua vida normal, não havia caravanas, não havia bandeiras, cartazes, não havia aquela excitação das 2 semanas de campanha. E, portanto, isto foi logo um primeiro mote para aquilo que viria a acontecer a seguir, que foi uma brutal abstenção. Abstenção essa que foi, sobretudo, notada nas zonas anglófonas, porque o líder da oposição, Maurice Kamto, que, aliás, saiu há recentemente pouco tempo da prisão, onde esteve 9 meses, fez e foi preso exatamente por isso, por fazer um apelo ao boicote a estas eleições da semana passada. Portanto, isso teve os seus efeitos e, para terminar este raciocínio, digo que a luta deste homem é uma luta contra a descentralização proposta pelo Governo Central e a favor de um Estado Federal e de se constituir os Camarões como uma federação em que o ponto de partida para o diálogo, diz este líder da oposição, Maurice Kamto, será precisamente começar diálogo construtivo, no sentido, num sistema futuro federal para os Camarões, o que é que vocês querem para os Estados Federados francófonos? E, a partir daí, podemos fazer a ponte para aquilo que nós queremos para os 2 Estados Federados que queremos constituir anglófonos. E, portanto, este seria o ponto de partida para o diálogo nacional, que este líder da oposição diz que, de facto, apesar de haver uma existência de Paul Biá neste discurso, mas que depois todos os intervenientes que deviam estar à mesa das negociações não estão, onde um deles, por exemplo, os condenados a questões políticas, não estão nesta mesa negocial e que deveriam estar, segundo este líder da oposição.
Eu queria dar aqui um apontamento suplementar, que é o seguinte: temos que ver também a configuração política dos Camarões neste contexto todo. Eu partilho exatamente pontos de vista do Raul e que houve aqui uma resposta ao apelo de boicote de Maurice Kamto, mas também temos que ter em conta que Paul Biya, que é ele que controla o partido, digamos que sucessivamente ganha as eleições, está no poder há 35 anos, ele tem 86 anos. Portanto, há aqui uma tentativa de legitimar o seu poder através da Assembleia. A Assembleia é essa que não tem, de facto, grande poder. E quando eu digo isso, que não tem, de facto, grande poder, a gente vê que é absolutamente raro, mas muito raro, é um acontecimento nos Camarões, quando Paul Biá reúne o Conselho de Ministros. Basta esse apontamento. Por outro lado, nas regiões anglófonas, dos Camarões, eles consideram que as eleições que decorreram, as eleições legislativas, eram as eleições dos Camarões francófonos. E eles definiram bem isso. E, portanto, não há condições nos Camarões, segundo digamos, a oposição e principalmente a oposição anglófona, que não há condições para fazer eleições antes de resolver a crise que existe nos Camarões. Isto porque quando se fala que baixou de intensidade a guerra, digamos, o conflito na zona anglófona, temos de ter em conta, em todo o caso, que provocou 3 mil mortos e 700 mil deslocados, que não deixa de ser significativo num país como os Camarões. Por outro lado, Paul Biya tenta sempre fechar um bocado os olhos a ele mesmo e à própria comunidade internacional dos problemas que os Camarões têm tido no norte com o Boko Haram. Portanto, há aqui todo um clima já de tensão e de insegurança que teve uma repercussão enorme na própria abstenção e na própria indiferença da população a votar nas eleições. O Parlamento dos Camarões tem 180 lugares, dos quais, segundo a última configuração, 148 lugares eram do partido do Presidente. Portanto, há um desinteresse porque há uma ditadura estabelecida desde há 35 anos. Aqui é uma digamos, é legitimar essa mesma ditadura. Onde podem surgir surpresas? Aí sim é com as municipais. Porquê? Porque sente-se que em Douala, provavelmente Douala vai para a oposição. Aí já começa a dar um certo sinal de possibilidade de contestação política e de alguma mudança. Não direi que vai haver mudança nos Camarões enquanto o Paul Biya estiver lá, mas começam a surgir vozes de oposição, até mesmo como o Cabral Ibi, que é o líder do Partido da Reconciliação Nacional dos Camarões, que tentou fazer campanha eleitoral e tem beneficiado de uma certa popularidade. Eu lembro-me que nas últimas eleições presidenciais ele teve em terceiro lugar nas eleições. Portanto, é uma daquelas estrelas políticas ascendentes. É sempre bom ter atenção nestes casos. Quando eu digo atenção, é que pode vir a trazer surpresas num futuro. Não acredito no imediato.
Há não muito tempo, o Parlamento camaronês aprovou o chamado Estatuto Especial para as duas regiões de língua inglesa, numa tentativa de acalmar o separatismo, a violência separatista. Parece que não funcionou, Rui.
Na minha opinião, não funcionou, porque houve até um retrocesso, porque foi retirada, de certa forma, a autonomia e os direitos que as zonas anglófonas já tinham. Isso reativou a insurgência, até mesmo a insurgência militar, ou seja, a guerra civil. Portanto, não teve o impacto. Aí, Paul Biya, ele tentou impor um novo conceito, que era a nação bilinguística, um conceito que não funciona quando a anglofonia está presente de uma forma muito minoritária. Essa reforma que Paul Biya tentou introduzir, pelo contrário, atiçou e provocou ainda mais a revolta e a insurgência militar nas regiões anglófonas. Daí vê-se a abstenção quase total e durante estas eleições uma presença da polícia e dos militares enorme, que só isso mesmo também intimidou, de certa forma, os eleitores a irem votar. Não é?
Raul, falou-se aqui da insurgência no norte, Boko Haram. Qual foi de facto o peso disso nestas eleições?
Há para já o perigo da proximidade. E depois há uma coisa específica em África e que nós temos no nosso código o régulo e os regulados, digamos assim, portanto que são os príncipes locais e principalmente no norte de Camarões, que são também a zona mais islamizada, têm os chamados laminatos. E os laminatos são precisamente condados, digamos assim, onde o régulo é o príncipe, é o conde, é quem de facto é a autoridade moral e judicial da região em questão. Estes laminatos, obviamente, e estas lideranças têm uma importância tremenda na ação das populações, porque a população não faz o que o poder central indica, faz o que o régulo local determina, e tem-se percebido o grande perigo do Boko Haram e da zona fronteiriça com a Nigéria. É de facto, isso já aconteceu, já houve indivíduos do Boko Haram que foram detidos no norte dos Camarões, que precisamente por essa proximidade geográfica, a porosidade das fronteiras e a ação, digamos que podemos considerar o Boko Haram como o grupo terrorista mais eficaz em África. E isso depois tem efeito psicológico e nos Camarões pode ter um efeito psicológico da projeção de força, no sentido em que nós temos que nos aliar a estes tipos, porque estes tipos é que nos vão levar ao poço final que nós queremos atingir, ao objetivo final, que é a água daquele determinado poço, que é o da independência, ou neste caso, numa fase intermédia do federalismo. E, portanto, forçar o poder central a seguir nesse sentido. Esse é verdadeiramente o perigo desta proximidade geográfica. E depois há uma outra coisa que, curiosamente, descobri há pouco tempo, eu confesso que não fazia ideia da existência disto, é que também já existe uma organização chamada Estado Islâmico para a África Central. E esse Estado Islâmico para a África Central tem, de facto, tido uma força centrípeta muito interessante nesta zona mais interior de África e da Nigéria. Para norte, aliás, perdão, até tem, creio que sede, se é que se pode chamar sede, no Uganda, mas este Estado Islâmico da África Central tem sido um bloco monopolizador e dinamizador das atividades jihadistas nesta região e tem angariado muitos aderentes também. E, portanto, está aqui mais um perigo exclusivo em crescendo e que a estabilidade nos Camarões muito contribuiria para um cerrar de fileiras para fazer face a este crescimento jihadista e ideológico, sobretudo ideológico, ideológico no sentido em que apresenta imediato, através da força e da violência, resoluções e soluções imediatas para os problemas das populações.
Deixa-me voltar para o Togo. Togo vai ter eleições a 22 de fevereiro. O Togo vai a eleições depois de ter sido alterada a Constituição, que vai permitir, que permite ao presidente Gnassingbé ficar no poder até 2030. O que é que se pode esperar, Rui, destas eleições no Togo?
O Togo é um dos casos típicos de alguns países africanos em que a República é exercida através de um poder hereditário. Aqui vemos que houve Gassimbé Diema, que esteve no poder até 2005, desde 1967 até 2005, quando morreu, o seu sucessor foi Gassimbé, o seu filho, de 53 anos. É muito interessante essa, digamos, essa revisão da Constituição, que foi em 2018, que foi exatamente para preparar e criar as condições legais para que Faure Gnassingbé se apresentasse novamente às eleições, quando ele decidiu manter a expectativa se seria ou não candidato, até o dia 7 de janeiro. Foi a 7 de janeiro que ele confirmou que vai ser candidato a 22 de fevereiro. Mas essa lei é interessantíssima. É interessantíssima no ponto de vista em que é uma lei que limita o número de mandatos de um presidente a 2 mandatos. No entanto, não é retroativa. Ou seja, não tem em conta os mandatos que Faure Gnassingbé já cumpriu e lhe permite precisamente de cumprir mais 2, ou seja, ser candidato em 2020, poder ser candidato em 2025 e permanecer no poder até 2030. Entretanto, há tempo suficiente para fazer nova lei. Isto acaba por ser, ao fim e ao cabo, os mecanismos das ditaduras democráticas, como eu costumo definir, tal como acontece nos Camarões com o Paul Biya, que está no poder há 35 anos, e tal como a mesma família, aqui estou a falar a mesma família, está no poder no Togo desde 1967. Portanto, as expectativas que podemos ter das eleições presidenciais no Togo não é da alternância. Há outro aspecto muito importante também, que é comum entre os dois países e as formas dos dois países exercerem o poder, é com a multiplicação dos partidos. Ou seja, por exemplo, nas eleições legislativas nos Camarões, apresentaram-se quase 50 partidos, ou seja, 49 partidos, em que acabam por dissolver e dividir completamente a oposição. No Togo, ainda vamos mais longe. Porquê? Porque há cerca de uma centena de partidos. Isto cria uma grande dificuldade à oposição para fazerem o que eles queriam fazer, que era ter um candidato único da oposição para fazer face a Folga Simbé. E aqui poderia ser Jean-Pierre Fabre, que tem uma grande popularidade nos círculos da oposição, como também Kodjo, que até foi um antigo primeiro-ministro, o pai de Folga Simbé. Ou seja, com um mês e meio de campanha eleitoral, podemos dizer isso desde que se apresenta como candidato oficial do partido, Folga Simbé, que foi a 7 de janeiro, até às eleições presidenciais, a oposição ainda não conseguiu encontrar um consenso, o que está a abrir a via a uma nova vitória de Folga Simbé e manter sempre o mesmo poder no Togo.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, muito obrigada.